I'm glad to be with you in Curitiba in Brazil.
Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês em Curitiba, no Brasil.
Paul says in his writings,
Paulo fala nas escrituras,
we should live a life pleasing to God.
Que nós devemos viver uma vida que agrade a Deus.
What does that mean?
O que é que significa isso?
Does that mean just living to a moral code?
Isso significa simplesmente viver uma vida moral, uma conduta moral?
Now, for sure, we need to live a moral life according to the principles that Jesus has laid out for us.
Com certeza nós devemos viver uma vida moral de acordo ou baseado nas palavras que Jesus deixou para a gente.
But when we think about pleasing God,
mas quando nós pensamos em agradar a Deus,
a life pleasing to God,
uma vida que agrade a Deus,
there's more to it.
Tem muito mais do que isso.
In Hebrews chapter 11, verse 6,
em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6,
the writer of to the Hebrews,
o autor do livro de Hebreus,
says, without faith,
ele fala, sem fé,
it is impossible to please God.
É impossível agradar a Deus.
Because anyone who comes to him must believe he exists and that he rewards those who earnestly seek him.
Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam.
So here the writer is saying, if I want to have a life pleasing to God,
então aqui o autor está dizendo, se eu quero ter uma vida que agrade a Deus,
living by faith is the most important part.
Viver pela fé é o mais importante.
Now, obviously, here in this verse, he says we begin our life of faith by believing that he exists.
Agora, obviamente, nesse versículo, nós entendemos que nós começamos a viver agradando a Deus pela fé. Começando a viver pela fé, conhecendo a Deus.
We put our faith in Christ.
Nós colocamos a nossa fé em Cristo.
For our salvation.
Para a nossa salvação.
So that we begin a new life in Christ and have eternal life.
Para que nós possamos começar uma nova vida em Cristo e ter vida eterna.
And if you're here today as a guest and have not yet made that faith step to say, I believe in you, I want you in my life to Jesus, I encourage you to do that even today.
E se você está aqui como nosso visitante, você ainda não tomou essa decisão de colocar em Cristo a sua fé, eu gostaria de convidá-lo a fazer isso hoje.
Begin your life, eternal life now with joy and fullness that you'll live while you're here and with him forever.
Comece a sua vida com Cristo hoje. A sua vida eterna, comece ela hoje com regozijo, uma vida inteira e plena diante do Senhor.
But that's not, we don't stop there in the
Christian life. Mas nós não paramos aí.
We must live by faith to please God.
Mas nós precisamos viver pela fé para poder agradar a Deus.
So what does that mean?
Então o que é que isso significa?
Well, there are little things and there are big things.
Existem coisas pequenas e existem coisas grandes.
But we constantly trust God.
Mas nós devemos sempre confiar em Deus.
So let's look a little further in this chapter 11 of Hebrews.
Então vamos olhar um pouquinho mais nesse capítulo 11 de Hebreus.
And look at the life of Abraham.
Eu gostaria de olhar a vida de Abraão.
Paulo, when he gave me the invitation, said you're in a series of studying the patriarchs.
Quando o Paulo Verscher me fez o convite de vir falar aqui, ele me falou que vocês estavam trabalhando no Deus provedor.
In this chapter about faith, there is more mentioned about Abraham than any other person.
E nesse capítulo que fala sobre a fé, tem mais menções sobre Abraão do que qualquer outro capítulo.
So let's look at our text from the Bible, verse 8 through 19.
Então vamos olhar a Bíblia mais uma vez, lendo os versículos de 8 a 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, e também a própria Sara, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia prometido, feito a promessa. Versículo 12. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos.
Thank you. Here in this chapter, there are several things that God, through his word, honors Abraham in his faith.
Existem neste capítulo várias situações onde pela fé de Abraão, Deus o honra.
We're going to only talk about one today.
Nós vamos falar sobre uma situação hoje.
In our limited time.
No nosso tempo limitado.
And that is the first step of faith that Abraham made to leave his home and go to another place.
O primeiro passo de fé de Abraão foi aquele onde ele deixou a sua pátria e saiu para uma terra estranha.
It says that Abraham left where his home, where he knew and had a comfortable life.
A palavra do Senhor fala que Abraão deixou a terra onde ele estava, onde ele tinha uma vida confortável, onde ele conhecia todos.
To go to a new place, a new land, to start something new.
Para ir para uma nova terra, um lugar novo, para começar algo novo.
He went because God called him to go.
Ele foi porque Deus o chamou para ir.
God said, I want you to go, Abraham, to this place where I'm going to send you.
Deus disse, Abraão, eu quero que você vá para este lugar aonde eu estou enviando.
But Abraham didn't even know the way.
Mas Abraão não sabia nem o caminho qual era.
And he had to keep following God all the time, trusting in God, keeping his eyes on the goal that God had given him.
E ele teve que manter os olhos em Deus, teve que confiar em Deus todo o percurso para poder chegar lá.
So let's make one point.
Então vamos ver o primeiro ponto.
In faith.
Em fé.
That and we use a sports metaphor from today, our sports day.
E nós vamos usar uma metáfora do esporte, já que hoje é dia de esporte na IBB.
Just like the people who started the race today,
assim como as pessoas que começaram a corrida hoje,
they had in their mind the goal of finishing the race.
Eles tinham em mente o objetivo de finalizar a corrida.
They had to have faith and perseverance to finish.
Eles tinham que ter fé e perseverança para poder finalizar.
For us living by faith, we have to keep our eyes on the goal of following Christ.
Para nós chegarmos ao fim da corrida, precisamos manter os olhos
and
em Cristo
finish
para poder finalizar.
Because of the reward.
Por causa da recompensa que nos espera por vivermos pela fé.
So you didn't know that Abraham was into sports ministry.
Então você não sabia, mas Abraão estava no ministério de esportes.
But he really was.
Ele realmente estava.
Okay? Now, let's think more about what Abraham did.
Vamos pensar um pouquinho mais naquilo que Abraão fez.
He went to a foreign land where he lived as a stranger.
Ele foi para uma terra estranha onde ele viveu como estrangeiro.
To accomplish God's purpose.
Para poder terminar ou fazer ou concluir aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer.
Let me tell you a story.
Deixa eu te contar uma história.
About a young couple.
Sobre um casal bem jovem.
The young couple.
Este casal jovem
was my wife and her husband.
Era a minha esposa e o marido dela.
Me.
Eu.
God called us.
Deus nos chamou
from the United States
dos Estados Unidos
to go and live behind the Iron Curtain in the days of communism.
para irmos viver atrás da cortina de ferro durante os dias de comunismo.
In the country of Poland.
Na Polônia.
The year was 1977.
E era em 1977.
We were the very first Western missionaries to live undercover inside the country.
E nós fomos os primeiros missionários ocidentais a viverem em secreto atrás da cortina de ferro.
The first of our organization, Cruzada.
O primeiro casal da nossa organização, Cruzada Estudantil.
And we were to go with our young daughter, 1 year old.
E nós fomos com a nossa filha de 1 ano de idade.
To start the ministry of Cruzada in Poland.
Para começar o ministério de Cruzadas lá na Polônia.
Undercover.
Em secreto.
I'm young now.
Eu sou jovem agora.
But I was much younger then.
Mas eu era muito mais jovem naquela época.
And I look back and say, well, my son, when he became 24.
E eu olho para trás e, bom, meu filho, quando ele fez 24 anos de idade.
He looked at me and he said,
ele olhou para mim e disse,
you went to Poland when you were my age.
Ele disse, você foi para a Polônia quando você tinha minha idade.
Were you crazy?
Você era louco?
What were you thinking?
O que você estava pensando?
You must have been out of your mind.
Você provavelmente não estava pensando correto.
You're right.
Você está certo.
I was out of my mind.
Eu realmente não estava pensando por mim mesmo.
But son, here's what I was doing.
Mas veja, filho, o que é que eu estava fazendo?
God called us to go to Eastern Europe to help proclaim his gospel in those countries.
Deus nos chamou para irmos até aquela região para proclamarmos a palavra de Deus.
And I had to go in faith.
Eu tive que ir pela fé.
And your mother went in faith.
E sua mãe também foi pela fé.
And you went in faith too, even though you weren't even born.
E você também foi pela fé, mesmo que não tivesse nem nascido naquela época.
The point is following God for what he calls you to do.
E o ponto é seguir a Deus para viver aquilo que ele quer para você.
God in the 11th chapter of Hebrews, the chapter of faith honors Abraham for his faith that he went.
No capítulo 11, a palavra do Senhor honra a Abraão e a sua fé porque ele foi obediente.
Abraham showed obedience to God.
Abraão foi obediente a Deus.
His willingness to endure hardship.
A sua disposição de sofrer pelo Senhor.
When we went to Poland.
Quando nós fomos para a Polônia.
It wasn't easy.
Não foi fácil.
We were constantly under surveillance.
Nós estávamos constantemente sendo vigiados.
Our phones were bugged and listened to.
Os telefones estavam com bugs.
Every time we left our home, people were following at some distance.
E nós andávamos e pessoas nos seguiam à distância.
There's a lot of pressure.
E tinha muita pressão que nós passávamos.
But the blessing of God was so great.
Mas a bênção de Deus foi tão grande.
And so sweet.
E tão doce.
It's a special blessing of our life.
Que foi um momento de bênçãos especiais de Deus na nossa vida.
By the time we left Poland in 1985,
quando nós deixamos a Polônia em 1985,
to then be the director for the whole of the region of Eastern Europe,
para aí ser os diretores da Cruzada Estudantil para toda aquela região,
we had ministries in 5 cities.
Nós tínhamos ministérios já estabelecidos em 5 cidades.
The Jesus film, in its early days, we showed to over 5 million people.
O filme de Jesus, no início dele, nós conseguimos apresentar para mais de 5 milhões de pessoas.
There were 60 staff, or what you would call missionaries.
E tinham ali 60 missionários que nos ajudavam.
30 were Westerners and 30 were Polish.
30 eram poloneses e 30 eram do Ocidente.
After that, through the years, we led more than 20 countries.
E através dos anos, nós estamos agora já em mais de 20 países.
And 1,000 staff or missionaries working with us.
E milhares de missionários trabalhando com a gente.
All of that time, we were following God's call.
Todo aquele tempo, nós estávamos seguindo
looking
o chamado
to
de
God
Deus.
For building his ministry.
Olhando para Deus, confiando em Deus para construir o seu ministério.
As the writer of Hebrews, Abraham was looking for that city of God.
Assim como o autor de Hebreus falava que Abraão olhava para a cidade, para o ministério que tinha construído, como Deus como edificador e arquiteto.
After By the time we got to the year 2010,
quando chegamos em 2010,
it was time to hand this off now finally to other leaders from the countries of Eastern Europe.
Já era tempo de entregar agora esse ministério a outros líderes da própria região.
And our president of our organization said,
e o presidente da nossa organização disse o seguinte:
Larry, now we want you to take something that is for the whole world.
Larry, nós queremos que você agora abrace alguma coisa que seja para o mundo todo.
And here are some few opportunities.
E aqui estão algumas oportunidades.
You can take time to seek the Lord to see what God would call you to do next.
Você pode agora buscar ao Senhor, ter um tempo de oração para ver o que Deus tem para você.
And one of the parts of Cruzada,
e uma das partes da Cruzada Estudantil,
is Athletes in Action.
É a parte de Atletas em Ação.
Sports Ministry.
É o Ministério de Esportes da Cruzada Estudantil.
Sports Ministry to reach the world.
É Ministério de Esportes para alcançar o mundo.
And God has led us to look at sports ministry of reaching a way to reach the lost to help fulfill the Great Commission.
E Deus tem nos dirigido para usarmos o Ministério de Esportes como um instrumento que nos ajude a alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo.
So in today's world,
então no mundo de hoje,
what is the number one interest in the world?
Qual é o interesse número um no mundo?
We wish that it was the gospel.
Nós gostaríamos que fosse o evangelho.
But it's really sport.
Mas esportes é o interesse número um.
And it's a way for us as believers to connect with those that are non-believers.
E é uma forma de nós cristãos nos conectarmos
so
com aqueles que ainda
they
não conhecem
would be
Jesus.
Willing to hear the truth and have the truth touch their heart.
Para que eles possam ouvir a palavra e ter essa palavra tocando em seus corações.
So we decided to choose the sport ministry of Campus Crusade or Cruzada to lead for the whole world.
Então nós escolhemos abraçar o Atletas em Ação, que é o Ministério de Esporte da Cruzada, para todo o mundo.
So where do you start?
Então onde é que você começa?
You start in Brazil.
Você começa no Brasil.
So I want to encourage you and challenge you to embrace using sport in your country. We think Brazil can be a model for the world of how to use sport to reach their country.
Então nós queremos encorajar vocês a aqui no Brasil começarem a usar o Ministério de Esportes e usar o Brasil como modelo para outras regiões.
I think what you did this morning was great.
Eu creio que aquilo que vocês fizeram hoje de manhã foi muito bom.
It brought people into your church to have exposure to it, to say, oh, maybe we'll come back here.
E trouxemos pessoas à nossa igreja, a esta igreja, para dizer, olha, eu volto aqui nessa igreja um
they
dia.
They can come in contact with believers and the gospel.
E eles entram em contato com cristãos e com o evangelho.
It's not that we cannot communicate the gospel. It's that some people are not listening.
Através do esporte nós podemos compartilhar o evangelho e ter pessoas ouvindo.
Connecting with people through sport is a way to get them to listen. So the message of the gospel can work in their hearts.
E uma das formas é usando o ministério de esportes para que eles conectem com o evangelho e aquilo ali atinja o seu coração.
So our desire as Athletes in Action,
então o nosso desejo como Atletas em Ação,
is to help build a model here in Brazil that other countries in the world will say, please come and do this in our country.
A nossa ideia é construirmos o Ministério de Esportes no Brasil e usá-lo como modelo para outros países, para que esses países possam dizer, olha, vem aqui no nosso país e constrói aqui também esse modelo.
So, is the ministry about sports?
Então, o ministério é sobre esportes?
No.
Não.
It's about the Great Commission.
É sobre a Grande Comissão.
It's about the Great Commission, about making sure that every person alive gets an opportunity to hear the gospel.
O ministério é sobre a Grande Comissão, é ter a certeza de que cada pessoa viva possa ouvir do evangelho do Senhor Jesus Cristo.
During the time in Poland,
durante o meu tempo na Polônia,
in the years of communism,
nos anos de comunismo,
on more than one occasion I was interrogated by the KGB.
Em mais de uma ocasião eu fui interrogado pela KGB.
The security services of the communist countries.
Era o grupo ali de segurança nacional dos países comunistas.
One time,
uma vez,
for two solid days.
Por dois dias seguidos eu fui interrogado.
My wife and children were at home.
Minha esposa e filhos estavam em casa.
They didn't know where I was.
Eles não sabiam onde eu estava.
Why would someone do this?
Por que alguém faria algo assim?
I go back to my son's statement. He says, "You're crazy."
Eu volto para aquela afirmação do meu filho dizendo, "Você é louco?"
But the truth was, no, I was following God's calling for my life.
Mas a verdade é não sou louco, eu estava seguindo o chamado de Deus para minha vida.
Abraham lived by faith by following God's calling for his life.
Abraão viveu pela fé, seguindo o chamado de Deus para sua vida.
God's calling in my life is to do everything I can to help everyone in the world have an opportunity to know Jesus Christ.
O chamado de Deus para mim é ter certeza que eu vou fazer tudo o que eu posso para que todas as pessoas possam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus.
Sport is one of the most powerful ways to bring Christians and non-Christians together in a way that the non-Christian can hear the gospel.
E esportes é uma forma tremenda de trazer crentes e descrentes juntos para que eles possam ouvir a palavra do Senhor.
Now let's talk about you.
Mas agora vamos falar sobre você.
What is your call from God?
Qual é o seu chamado vindo de Deus para sua vida?
What is it that he's calling you to pursue to help fulfill the great commission?
O que Deus chamou você para fazer para poder suprir a grande comissão?
Where did we start this message?
Onde é que nós começamos a nossa mensagem, lembra?
It's the question.
Foi com uma pergunta.
How do we please God?
Como agradamos a Deus?
We please God.
Nós agradamos a Deus.
Through living by faith.
Vivendo pela fé.
Now, your story of what you do in your calling doesn't have to be so great or grand like Abraham.
E a sua história de chamado não precisa ser tão grande como foi o chamado lá de Abraão.
Or you don't have to go to a foreign country like my wife and I did.
E você não precisa ir num país como eu e minha esposa fomos.
But I do believe that every believer who is following Christ and wants to please God.
Mas eu creio que todo cristão que está seguindo a Cristo e que quer agradar a Deus
needs to find that thing that they believe God wants them to do.
Precisa achar aquilo que Deus tem chamado ele para fazer.
To help fulfill the great commission.
Para ajudar a cumprir a grande comissão.
And as we know from Acts 1:8, we start that great commission in our own city.
E nós sabemos lá de Atos 1:8 que nós começamos essa grande comissão na nossa própria cidade.
In Jerusalem.
Em Jerusalém.
In Curitiba.
Em Curitiba.
And then to Judea.
E aí para a Judeia.
To your state.
Para o seu estado.
And to Samaria.
E Samaria.
Brazil, all of Brazil.
Todo o Brasil.
And then to the ends of the earth.
E aí até os confins da terra.
So, what is it that he's calling you to do
então,
to live by faith?
Então, o que é que Deus chamou você para fazer vivendo pela fé?
Whether it's big or small.
Não interessa se seja pequeno ou grande.
Or I usually find for everyone it's both.
E geralmente eu entendo que para cada pessoa Deus chama para você fazer grandes coisas e coisas pequenas.
That we live by faith in order to please him.
Para que vivamos pela fé para podermos agradar a Deus.
What can you do in Curitiba?
O que é que você pode fazer aqui em
Maybe
Curitiba?
Be involved in the sports ministry.
Talvez se envolver no ministério de esportes?
Maybe you're in a compassion ministry to the poor.
Talvez você
and the
esteja
homeless.
No ministério de compaixão para o pobre, aquele sem teto.
Whatever God puts on your heart, follow him and live by faith.
Aquilo que Deus colocar no seu coração, siga ele, viva pela fé.
And God will be pleased.
E Deus assim será agradado.
God is looking for people throughout the world.
Deus está procurando por pessoas no mundo todo.
Who will follow his calling for their lives?
Que siga o chamado dele para a vida deles.
To help
dessas
bring
pessoas,
other people to Christ.
Para ajudar a trazer outras pessoas para Cristo.
And into the church.
E aí para a igreja.
Father, I pray for the people of this church.
Senhor, eu oro pelas pessoas desta igreja.
That you would lead them like you led Abraham.
Para que o Senhor possa dirigir cada um deles assim como dirigisses a Abraão.
Like you've led us in our lives,
assim
Debbie
como
and me.
Tu dirigiste a minha esposa e eu.
And to follow you, and that you would accomplish things through them that would build your kingdom.
E que eles possam te seguir para que eles consigam construir o teu reino.
And I pray that you would fill them with joy as they leave a live a life pleasing to you.
Eu oro para que eles sejam enchidos de alegria à medida que vivem uma vida que agrade a Deus.
And I pray in Jesus' name.
Eu oro no nome de Jesus.
Amen.
Amém. Queridos, eu ainda queria convidar você nesse momento a pensar sobre aquilo que foi dito, aquilo que foi pregado. Se você olhar a palavra do Senhor de novo comigo no versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje pela manhã tivemos um momento tremendo, onde tivemos a palavra do Senhor, que foi apresentada pelo nosso missionário Paulo Vecha, de uma forma muito clara para os corredores que aqui estavam. Nós tivemos atletas em ação que estão aqui fazendo um curso e estavam distribuindo, né, as revistinhas da Jogada Perfeita para as pessoas, elas lendo, elas entendendo. Tivemos um dos corredores do Atletas em Ação que estava correndo, e ele vinha correndo e ele no meio do caminho viu que tinha uma pessoa que até diminuiu o passo, que estava ofegante, e ele vinha correndo e ele resolveu também diminuir o passo dele e seguir com aquela pessoa. E veio batendo papo com ela, e ao entrar aqui na igreja, trouxe essa pessoa para os outros atletas, e ali juntos apresentaram o evangelho, e aquela pessoa aceitou Jesus. Hoje de manhã, aqui no nosso estacionamento, eu não sei o que é que Deus tem chamado você para fazer. Eu sei que hoje de manhã não foi fácil levantar às 5:30 da manhã, estar aqui às 6 horas. Nós tínhamos vários adolescentes aqui nesse horário que foram para a rua entregar água, fazer a direção das ruas, vários adolescentes, vários jovens aqui. E a pergunta é: o que falta para a gente sair da nossa zona de conforto como Abraão e seguir para aquele lugar que ele nos chamou? Às vezes sem saber, às vezes sem ter o conhecimento completo, para que a cada passo nós dependamos do Senhor. A pergunta é: você está pronto a encarar esse desafio do pastor Thompson para a sua vida e dizer assim: Senhor, eu quero cumprir a minha parte na grande comissão, quer seja aqui em Curitiba, em alguma parte do estado, no Brasil, fora do Brasil, mas eu quero cumprir com o Ministério de Esportes ou qualquer outro ministério. A pergunta é: você está disposto? Deus não precisa que você tenha vários cursos, várias formações, seja um grande intelectual, tenha grandes talentos, dons. Não, Deus só espera de você disponibilidade. É dizer: Senhor, eu estou aqui, envia a mim. Queria convidar você mais uma vez a orar onde você está. Dessa vez, você falando com Deus. Eu queria que você pudesse baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu queria que você pudesse falar com o Senhor. E você pudesse falar como Paulo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Palavra tremenda, onde Paulo diz: a minha vida, Senhor, não vale nada, eu não a considero, eu quero que o Senhor me guie. Eu não sei como tem sido a sua vida, não sei aonde você tem investido, mas a minha pergunta é: você está pronto hoje a dedicar a sua vida para o Senhor? Abraão já tinha família, tinha posses, tinha trabalho. Abraão já tinha um estilo de vida, estava muito acomodado, estava bem, as coisas estavam indo bem para Abraão, ele abriu mão de tudo. Será que você conseguiria hoje agradar a Deus abrindo mão? Abrindo mão de tantas coisas na sua vida que te fazem parados, inertes em relação ao chamado de Deus para você. Queria te desafiar a cumprir a grande comissão, a ser parte da construção do reino de Deus, a alcançar vidas, a ter o prazer de levar alguém a Jesus. Queria que você pudesse sentir o amor e a compaixão por almas que estão perdidas. Eu não queria que isso fosse distante de você, mas eu queria que fosse algo muito próximo de você, onde o amor de Jesus te constrange a amar, a amar. Você Você está com a cabeça baixa, os olhos fechados. Você está orando, você está falando com Deus. Eu queria te fazer um desafio. Você está disposto hoje a ouvir o chamado de Deus para a tua vida? Você está disposto hoje a ouvir o chamado de Deus para a sua vida? Eu não quero que você pense como é que vai ser, o que vai ser, como vai ser a provisão, qual é o dinheiro que vai pagar por isso, como é que eu vou fazer com os meus filhos, o meu emprego, como é que eu... Não, a pergunta é, você está disposto a ouvir o chamado de Deus para a sua vida? Se você quer tomar essa decisão hoje, eu queria fazer um convite para você. Para quando começarmos a cantar, você sair do seu lugar. Você vir aqui à frente, se colocar de joelhos e dizer assim: Senhor, eu quero seguir o teu chamado, me dá a coragem, me dá a ousadia, me dá os meios para que eu possa viver este teu chamado para mim. Não se preocupe em ter todas as respostas. Você que é perfeccionista, não se preocupe em ter tudo, é pura perfeição. Mas agora faça como Abraão, descanse em Deus e confie em Deus. Porque é vivendo pela fé, meus queridos, que nós agradaremos ao nosso Deus. Senhor, Tu estás ouvindo cada oração nesta manhã. Tu estás ouvindo cada clamor, cada dúvida, cada medo, cada dificuldade que nós temos em ouvir o Teu chamado para as nossas vidas. Porque significa abrir mão, porque significa recomeçar, porque significa simplesmente viver do desconhecido na dependência do Senhor. Então, Pai, agora fala aos nossos corações. Tira de nós o medo, o receio, a dúvida, mas enche o nosso coração de fé, de temor, de confiança no nosso Deus. Sabendo sim que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Então fala aos corações dos teus filhos e filhas que aqui estão, quer sejam juniores, adolescentes que aqui estão, que têm uma vida toda pela frente. Senhor, já separa esses adolescentes, separa os jovens que têm o vigor, que têm a força, para que transformem o mundo segundo a tua palavra. Ó Deus, fala aos adultos dessa igreja, ó Deus, com mentes que podem planejar, com, ó Deus, treinamentos que podem, ó Deus, trazer e fazer diferença na sociedade. Abençoa os nossos idosos, a melhor idade dessa nossa igreja, para que na sua experiência de vida possam proclamar o Jesus Salvador às pessoas que não conhecem, com o tempo que Deus está provendo para cada um deles. Ó Pai, move a nossa igreja, Senhor, para que seja mais do que somos. Fala ao coração dos teus servos, que sejamos uma geração que busca transformar a nossa geração com o poder da palavra do Senhor, que aceitemos o teu chamado para a nossa vida, ó Deus, e que entreguemos o nosso ser completamente ao Senhor. Se você está aqui hoje de manhã, você gostaria de tomar essa decisão, eu gostaria de fazer um convite a você. Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Todos podem se colocar de pé, por favor. Nós vamos começar a cantar essa canção. Eu gostaria de convidar você que quer dizer assim: pastor, ora por mim, porque eu não sei como vai ser, eu não tenho ideia do que Deus tem para mim, mas eu quero hoje estar aberto, quero estar sensível ao teu chamado. Você que é adolescente, você que é jovem, você é adulto, você é melhor idade, meu irmão, saia do seu lugar e responda ao chamado de Deus para a sua vida. Nós vamos começar a cantar. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós temos pessoas que vão orar por você, que vão ajudar você. Eu queria convidar todos os nossos líderes que estão envolvidos com esportes na nossa igreja para vir aqui à frente orar e interceder por esses que estão aqui. Você que é da corrida, você que é da arte marcial, você que é do skate, você que é do ciclismo, eu queria que você saísse daí, que você viesse orar, que você viesse abençoar. Deus está falando ao teu coração, meu irmão e minha irmã, responde ao Senhor. Deus te ama e quer através da sua vida impactar esse mundo para Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quando começarmos a cantar, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Já temos várias pessoas aqui. Vem cá e se junte a gente. Vamos impactar o mundo por Jesus.
Bem mais que forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez.
Bem mais que tudo
criado por tuas mãos.
Se Deus falou no teu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente.
Cristo és o início. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável.
Deus está falando ao teu coração, jovem adolescente, você está sentado aqui, você tem o desejo de ser desafiado pelo Senhor para ser um missionário lá na sua escola, para impactar o seu ambiente acadêmico com o evangelho do Senhor Jesus. Adolescente, hoje você está tendo o desafio de sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer assim: pastor, eu não sei como, mas eu quero começar um intervalo vida lá na minha escola. Eu quero começar a discipular pessoas que nem sabem que serão ainda meus discípulos, mas serão, pela graça do Senhor. Você jovem, a gente tem falado tanto das nossas universidades. Deus está chamando você para causar um impacto lá. Eu não estou mais na universidade, você está. A pergunta é: será que você não quer deixar Deus usar você para fazer essa transformação? Para começar um intervalo vida, para levar pessoas para Jesus, para deixar uma notinha lá no quadro, como o pastor Marcos desafiou a liderança da juventude, dizendo assim: olha, se o bicho está pegando para você, vem orar com a gente. Você não quer ser desafiado a fazer isso? Você é adulto, lá no seu ambiente de trabalho, começar lá um momento. Teve gente nessa igreja que começou um momento de oração, sabe aonde? Na calçada do trabalho, porque não podia dentro do trabalho. E o negócio cresceu tanto que o dono da empresa disse: não, gente, vem aqui para dentro, até sala vocês terão. Ouvimos esse testemunho lá no Lidera. Você, melhor idade, aqui terças e quintas fazendo pilates, assim, de gente que não conhece Jesus. Você pode vir investir em vidas. Será que Deus não está incomodando o seu coração? Será que todos que estão aí em pé estão fazendo algo pelo Senhor hoje? Eu oro para que sim. Mas se não, meu irmão, saia do seu lugar e se coloque aqui na presença do Senhor e diga: Senhor, está a minha vida, instrumento teu. Não sei como, não sei onde, mas eu quero ser usado. A gente vai cantar mais uma vez essa canção e eu quero desafiar você mais uma vez. Saia do seu lugar e responda ao chamado de Deus para você. Porque não sou eu que chamo, é Deus que está te chamando hoje. Vamos lá.
Bem mais que força.
Sai do seu lugar e vem aqui à frente.
Que a natureza e tudo que se
amém.
Fez.
Pode sair do seu lugar e vem aqui. Não deixe que.
Bem mais que tudo.
Não deixe que Satanás pegue esse momento e estrague na sua vida. Aleluia. Pode vir aqui. Sai do seu lugar e vem aqui na frente.
Deus, tu és o início.
Faça um pacto com o Senhor. Meu trabalho vai ser de Jesus. A minha empresa, a minha escola.
Bem mais que os mares. Bem mais que os.
Aleluia.
Sol.
Deixa Deus falar o teu coração, querido. Glória a Deus.
Que o mundo
conheci, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim.
Aleluia, esse Deus está falando, meu irmão, vem.
Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim,
pensou em mim.
Pode fechar seus olhos. Queria convidar você a interceder por aqueles que estão aqui na frente. Queria desafiar você que está em pé. Queria que você colocasse a sua vida nas mãos do Senhor agora. Jesus, aqui estou eu, diga para Ele. Senhor, eu não tenho ideia de como eu vou fazer, mas eu quero estar disposto. Diga isso para Ele, disposto a te servir, a ir aonde quer que tu queres que eu esteja indo, a fazer a tua obra onde quer que seja, mas eu quero a partir de hoje entregar a minha vida, consagrar o que eu sou, o que eu tenho, para que o reino do Senhor seja construído. Fale com o Senhor. Ó Jesus, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Te louvamos, Senhor, porque é olhando a tua palavra que nós somos confrontados, ó Deus, com a nossa miséria, Senhor, com o nosso pecado, com o nosso comodismo, com a nossa falta de fé. É pela palavra que somos, ó Deus, impulsionados a respondermos com um coração aberto, com um coração pronto, com um coração que busca a tua vontade, com um coração que quer viver a plenitude do que tu tens para cada um de nós, essa vida prometida, vida em abundância. Ó Senhor, é a tua palavra que nos encoraja, dizendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É a tua palavra que nos encoraja a cumprirmos o teu ministério com alegria. É a tua palavra que nos move a cumprirmos o ide de Jesus. E sim, discipularmos nações, começando com o meu próximo. Ó Senhor, move-nos como indivíduos e como igreja, move-nos, ó Pai. Louvamos o teu nome pela decisão que tivemos hoje pela manhã na corrida. Senhor, não sei se só uma, só me chegou ao conhecimento uma, mas talvez outras pessoas conheceram a Jesus, outras pessoas foram movidas, ó Deus, por tua palavra, pelo compartilhar de filhos teus que hoje de manhã pagaram preço de estar aqui fazendo isso. Te agradeço, ó Deus, por aqueles que ouviram da tua palavra hoje pela manhã. Tantos corredores que foram desafiados a se tropeçarem, a se estiverem num momento difícil da vida, olharem para Jesus. Que eles olhem, que eles tenham essa igreja como referência, Jesus. E Pai, em especial, eu quero orar por meus irmãos e irmãs que estão aqui, nesta frente, na frente da igreja aqui, Senhor, no altar, ajoelhados, clamando para que tu venhas a direcioná-los nos próximos passos a serem dados, dirigindo-os, ó Deus, para viverem a tua vontade, pela fé, agradando a Deus. Senhor, confirma o teu chamado, mostra, ó Deus, que caminho eles devem trilhar. Ó Deus, mostra para cada um deles os próximos passos, e Senhor, que eles confiem em ti, e que em ti eles busquem a direção do Senhor, mas que eles confiem, sabendo que vivendo pela fé, eles agradam a Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, ó Deus, aquilo que tem que ser deixado para trás, ajuda-os, ó Deus, a abrir mão,
aquilo que eles têm hoje, ó Deus, que renunciar, dá forças para que eles possam renunciar, ó Deus, mas dá alegria de poderem viver, ó Deus, a vida em abundância que tu tens separado para cada um deles, para cada um de nós. Louvamos ao teu nome pela palavra do Larry Thompson. Louvamos ao teu nome, ó Deus, pela corrida que tivemos hoje. Louvamos ao teu nome por esse culto de louvor e adoração ao teu santo nome, porque só tu és merecedor. Louvamos o teu nome pelo que tu estás fazendo, ó Deus, pelo que tu estás fazendo em nossos corações. Dirige essa igreja, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém e amém.